Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 29 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a inclusão do nome da escritora Carolina de Jesus no livro dos heróis e heroínas da pátria. Mais de 1.500 brasileiras no exterior registraram violência de gênero ou doméstica em consulados em 2023. Líder do governo acredita em votação de medidas fiscais ainda este ano. E deputados aprovam regulamentação da cobrança de pedágios em rodovias, permitindo o uso de cartões e cobrança automática. Câmara aprova a inclusão do nome da escritora Carolina de Jesus no livro dos heróis e heroínas da pátria. O repórter Antônio Vital nos conta um pouco da trajetória dela.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que inscreve o nome da escritora Carolina Maria de Jesus no livro dos heróis e heroínas da pátria. Carolina Maria de Jesus morreu em 1977, aos 63 anos, depois de ter vivido grande parte de sua vida na favela do Canindé, na zona central da cidade de São Paulo, onde criou três filhos como catadora de papéis. O primeiro livro dela, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960, foi traduzido para 13 idiomas e distribuído para mais de 40 países. Vendeu cerca de 10 mil exemplares em apenas uma semana e se tornou um clássico instantâneo, objeto de estudos e pesquisas acadêmicas até hoje. O livro foi baseado em diários que ela mantinha, apesar de ter tido apenas 2 anos de estudos. Nela, ela conta o sofrimento e as angústias dos habitantes da favela, principalmente a luta pela sobrevivência e a ameaça permanente da fome. O projeto foi apresentado pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e recebeu parecer favorável da relatora, deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul. Mas, no plenário, foi criticado por deputados da oposição, que apontaram o que chamaram de banalização da homenagem. Foi o que disse o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte.
Nunca li a obra, mas deve ser uma obra de fato interessante, né? Vou procurar ler, conhecer. Agora, na minha opinião, eu acho que é banalizar. Trata-se de heróis e heroínas da pátria. Eu acredito primeiro que não é a cor da pele, né? Que vai definir se é ou não uma heroína ou um herói da pátria.
O livro dos heróis e heroínas da pátria fica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Lá já estão inscritos os nomes de mais de 40 pessoas que tiveram papel relevante na história do Brasil. Fazem parte da lista nomes como Santos Dumont, Chico Mendes, José Bonifácio de Andrade e Silva, Getúlio Vargas, Marechal Rondon, Machado de Assis, entre outros. A inclusão de Carolina Maria de Jesus nessa galeria foi defendida pela autora da proposta, Érica Hilton.
Não por ser mulher negra apenas, não por ter sido uma catadora que criou seus filhos no Canindé, na precariedade, mas que mesmo na miséria, com baixa escolaridade, ter produzido uma literatura fundamental para esse país. Uma mulher que é símbolo de coragem, de garra, de resistência, de perseverança. Se isso não é um exemplo à nação, o que será?
Para ter o nome escrito no livro dos Heróis da Pátria, é preciso aprovação da Câmara e do Senado. Depois de aprovado na Câmara, o projeto que inscreve o nome de Carolina Maria de Jesus no livro foi enviado para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Axé Music é a expressão da identidade baiana e brasileira. A repórter Maria Neves acompanhou essa defesa em audiência pública.
Eu falei faraó!
A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados se transformou em um ritual de exaltação de um ritmo que, embora relativamente novo, conquistou o mundo e se tornou uma das expressões mais importantes da música brasileira, a Axé Music. Para além do inegável valor artístico, os participantes exaltaram a importância social e histórica do axé como expressão das raízes negras da Bahia e do Brasil. Para a ministra da Cultura, Margarete Menezes, esse gênero musical representa uma maneira de contar a história do povo negro com respeito e admiração ao sangue derramado sobre o qual foi construída a história do Brasil.
Graças a essa música é que a gente conseguiu criar algumas referências positivas sobre a nossa história e é essa música que faz uma diferença no nosso jeito de ser, na nossa maneira de se vestir, na nossa maneira de reverenciar os heróis da nossa do nosso passado. A Bahia, graças a Deus, nos dá essa régua e compasso, como diz Gilberto Gil, para a gente ter a consciência de quem a gente é, reconhecer de onde a gente vem e criar, traçar o nosso futuro.
A cantora e compositora Daniela Mercury ressaltou que o axé é um movimento de resistência. A artista lembrou que o gênero surgiu logo depois do fim da ditadura militar, em meados da década de 80, e representou naquele momento a expressão de um povo que precisava ter voz. E de acordo com a cantora, essa revolução veio dos blocos afro de Salvador, em especial o Olodum.
Canto da Cidade é um samba reggae do Olodum, cantado com rock misturado, com baixo, com bateria que a gente inventava. Eu, pessoalmente, queria muito ter uma música politizada, porque eu passei 20 anos na ditadura militar e eu queria falar da felicidade de estar na democracia. Eu queria falar dessa alegria possível. Quando eu cantei Alegria Agora, que é minha de Pierre, agora é amanhã, essa alegria é minha fala que declara a revolução dessa arte que arde de um povo que invade essas ruas de clave, sol e de multidão.
Daniela Mercury lembrou ainda que o termo axé provém do iorubá e significa a força que emana de tudo que é vivo. Resultado da fusão da sonoridade africana dos blocos com outros ritmos como reggae, samba e rock, a axé music recebeu esse nome em 1987, 2 anos depois do lançamento de Fricote de Luiz Caldas, considerado o marco inicial do movimento. Presente na audiência, o jornalista Agamenon Brito, que cunhou o termo, explicou que o nome surgiu de forma irônica. Segundo disse, ele era roqueiro na época e cobria música. Então, estranhou a novidade e deu o apelido inicialmente pejorativo. 40 anos depois de soarem os primeiros acordes da axé music, ela continua a encantar diferentes públicos pelo mundo, como lembraram os participantes do evento. De acordo com o empresário e produtor cultural Mano Góes, pesquisa recente do ECAD mostrou que das 20 músicas mais tocadas em shows no Brasil, 15 eram axé music. Um dos expoentes do movimento, Carlinhos Brown, destacou que continua a viver no Candeal, um bairro da periferia de Salvador, mas escreve para a Broadway. Também ressaltou a importância de outros representantes do axé na cultura brasileira.
Um movimento que alerta socialmente, que educa, que formata pessoas, que tem uma voz ativa, como a voz de Daniela Mercury, que tem uma ministra de cultura como Margarete Menezes, não pode ser visto como é visto, com a ideia de que ele esteja enfraquecido. O carnaval mudou, nós mudamos, estamos fortemente agradecidos à senhora pela sua atitude de que nós temos um dia reconhecido como um marco do axé music. Mas nós somos carnaval e responsabilidade 365 dias do ano.
A audiência pública foi sugerida pela deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. A parlamentar é autora de um projeto que institui o Dia Nacional da Axé Music, da compositora e do compositor musical brasileiro. Se a proposta for aprovada, a data será comemorada no dia 17 de fevereiro. Segundo Lídice da Mata, esse foi o dia em que se iniciou o primeiro carnaval depois do lançamento da música Fricote de Luiz Caldas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara aprova projeto que regulamenta a cobrança de pedágios em rodovias, permitindo o uso de cartões e cobrança automática. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
Nas praças de pedágios em rodovias, muitas vezes o usuário é obrigado a pagar em dinheiro. Para garantir o direito de usar outras formas de pagamento, como cartão de crédito, a Câmara aprovou o projeto que disciplina as formas de pagamento das tarifas de pedágio. O relator foi o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
Qualquer tipo de negócio pode pagar em Bitcoin, em dólar, em euro, em Pix, em cartão de crédito. Não, mas o Estado, ele só ou serviço que faz às vezes de função pública só vai receber em dinheiro, não faz sentido nenhum. Precisa dar a possibilidade, e isso é inteligente fazer para ambas as partes.
Os deputados aprovaram emenda ao projeto suspendendo as multas aplicadas em praças de pedágio com cobrança automática. Segundo o deputado fluminense Hugo Leal, do PSD, os motoristas não são notificados e acabam recebendo a cobrança da tarifa com multas e penalidades.
E nós estamos deixando passar aqui de situações que já estão acontecendo no país, de rodovias que implantaram o sistema FliFlow automático, ou seja, sem cancelas, sem cabines, e hoje geraram de evasão de pedágio mais de 1.300.000 multas. Nós estamos prejudicando a população por falta de esclarecimento.
O texto, que segue agora para o Senado, também proíbe a utilização de cancelas nas praças de pedágio para evitar acidentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Após o anúncio dos cortes feitos pelo Executivo nas despesas, o líder do governo acredita em votação de medidas fiscais este ano. A repórter Silvia Munhato ouviu deputados sobre o impacto das propostas.
O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirma que o Congresso poderá votar ainda este ano os projetos que o governo anunciou com novas medidas de ajuste fiscal. Mas outros deputados afirmaram que é preciso avaliar com cuidado se as medidas serão suficientes. Para José Guimarães, os parlamentares não devem levar em conta apenas o que o mercado financeiro acha das medidas.
É assim que se governa. Não para o mercado, mas para todo o povo brasileiro, olhando para todos, o de baixo, do meio e de cima, porque é isso que o Brasil precisa. É essa reconstrução que estamos fazendo. E vamos votar, até o final do ano, essas medidas aqui na Câmara dos Deputados.
O governo anunciou medidas que devem economizar cerca de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos, além de uma reforma no imposto de renda para viabilizar o aumento da faixa de isenção para R$5.000 a partir de 2026. Entre as medidas de corte de despesas está a limitação do ganho real do salário mínimo aos limites do arcabouço fiscal. Ou seja, ele seria corrigido pela inflação e teria ganho real entre 0,6% e 2,5%. A lei atual fala em inflação mais a variação do PIB. Também há um corte gradual do acesso ao abono salarial de um salário mínimo por ano. Hoje ele beneficia quem ganha até 2 salários mínimos, mas isso cairia gradualmente para 1,5 salários. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reforma do imposto de renda foi determinada pela emenda constitucional 132 e será enviada para ser discutida ao longo de 2025.
Ela é neutra do ponto de vista fiscal, não aumenta nem diminui a arrecadação. É por projeto de lei, não exige emenda constitucional. Então nós entendemos que ela pode tramitar o ano que vem, que é um ano que está com uma agenda legislativa mais leve e não é ano eleitoral.
Os técnicos do Ministério da Fazenda informaram que a ideia é taxar quem ganha mais de R$1 milhão por ano com uma alíquota efetiva mínima de 10%. Mas quem ganha mais de R$600 mil já teria algum ajuste. A maioria das pessoas paga mais que isso, porque a alíquota efetiva considera todas as rendas e deduções. A nova taxação alcançaria também os lucros e dividendos. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, acredita, porém, que a taxação dos que ganham mais não compensará a isenção proposta. Com outros 2 deputados, ele busca protocolar uma proposta de emenda à Constituição que propõe a correção do piso das aposentadorias e benefícios sociais pela inflação e não pelo salário mínimo. Ele acredita que as medidas propostas pelo governo não consideram o envelhecimento da população.
O grande ganho é que o brasileiro, que tinha uma idade média de 70, 50, dependendo do ano em que a gente visse, ele vai para uma longevidade de 70 e tantos anos de idade. E nessa longevidade, obviamente, a previdência é muito onerada. E essa longevidade custa a saúde pública brasileira. Essa longevidade custa a previdência do Brasil. E isso precisa ser administrado.
Para o deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, o governo não deveria ter proposto mais ajustes para os militares, porque a categoria passou por reforma recente.
Em 2019, já teve uma mudança do tempo de serviço dos militares.
passando de 30 para 35 anos. Isso já houve em 2019. Então não precisa passar para 55 anos de idade.
Em relação ao estabelecimento de regras para o cumprimento do teto salarial do serviço público, que é de R$ 44 mil reais este ano, o deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, afirma que a medida é necessária.
E eu sou servidor público, sou professor da Universidade Federal do Piauí, tem benefícios que o conjunto da sociedade não tem. Por exemplo, na prática, há uma estabilidade no emprego do servidor público. Isso é um benefício gigantesco. Além de ter estabilidade e ganhar acima do teto, aí já passa a ser privilégio, de modo que eu defenderei com muita força a aprovação dessa medida na Câmara dos Deputados.
O governo deve enviar novo projeto sobre os chamados supersalários para disciplinar o que pode estar fora do teto ou não. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Mais de 1.500 brasileiras no exterior registraram violência de gênero ou doméstica em consulados em 2023. A repórter Lara Raja acompanhou a reunião em que parlamentares analisaram os números.
Mais de 1.500 brasileiras residentes no exterior pediram apoio das autoridades do Brasil para lidar com casos de violência de gênero ou doméstica em 2023. O país que mais registrou casos de violência contra brasileiras foi a Itália, com 350 casos, seguida dos Estados Unidos, com 240 casos, Reino Unido, com 188 e Portugal com 127. Os dados constam no Mapa Nacional da Violência de Gênero, elaborado pelo Observatório da Mulher do Senado Federal. A partir de parceria com o Ministério das Relações Exteriores, o mapa passou a contar este ano com os dados de violência de gênero e doméstica cometida contra mulheres brasileiras em outros países. Ao todo, mais de 2,5 milhões de brasileiras residem no exterior. Coordenadora do Observatório da Mulher, Maria Tereza Prado, observa, porém, que cerca de metade das repartições consulares brasileiras no exterior não registraram casos no ano passado, o que não significa que a violência não aconteça nesses lugares, e sim que não houve registros, e assim os dados podem estar subestimados. Os dados foram apresentados em audiência pública da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Daniela Grelin, do Instituto Natura, que apoia a realização do Mapa Nacional de Violência de Gênero, citou também os dados da chamada violência vicária, ou seja, a prática de usar os filhos para agredir a mulher. Foram registrados 808 casos de disputa de guarda no exterior e 96 casos de subtração de menores no ano passado.
A violência contra as mulheres é frequentemente agravada pelo isolamento e pelo silenciamento de suas vítimas. E isso é especialmente debilitante para as brasileiras que vivem no exterior. Barreiras como a dependência financeira, o status migratório irregular e o desconhecimento dos sistemas locais dificultam o acesso à justiça e à proteção.
A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, diz que as brasileiras sofrem discriminação nos países estrangeiros ao buscar auxílio das autoridades locais e muitas vezes são acusadas de sequestrar os próprios filhos, que acabam devolvidos ao companheiro abusador.
E no momento de denunciar a violência que ela sofre, sem acolhimento, tampouco medidas protetivas nos outros países, depois de muitos sofrimentos, elas optam por fugir. Esse é o caminho. Em vez de elas encontrarem amparo ao voltarem ao Brasil, elas passam a ser consideradas criminosas, enfrentando processos judiciais extremamente violentos, nos quais são revitimizadas e ainda sofrem com a busca, apreensão e repatriação de seus filhos.
Mara Gabrilli defendeu a aprovação de projeto de lei já aprovado pela Câmara em análise no Senado para enfrentar essa situação e garantir que haja retorno imediato da criança ao Brasil quando houver a prática de violência doméstica contra a mãe ou contra a criança. Hoje, de acordo com a senadora, a chamada Convenção de Haia, criada para impedir o sequestro internacional de crianças, vem sendo aplicada de forma a devolver sumariamente as crianças a seus genitores no exterior. Kaline Santos Ferreira, do Ministério das Mulheres, apoia o projeto de lei e diz que a pasta defende a aplicação da chamada Convenção de Haia de forma protetiva ao menor e de acordo com a Constituição brasileira. Secretária de Comunidades Brasileiras no Exterior do Itamaraty, a embaixadora Márcia Loureiro citou algumas ações para lidar com o problema, como o lançamento este ano da cartilha Prevenções contra Violências contra a Mulher Brasileira no Exterior, elaborada em conjunto com o Ministério das Mulheres. O esforço do Itamaraty também inclui a capacitação de agentes consulares para lidar com o problema de forma humanizada. Ela lembrou ainda que a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, também é acessível no exterior. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
A Associação de Mulheres repudia o compartilhamento dos banheiros femininos com pessoas transgênero. O debate ocorreu na Comissão de Educação da Câmara, como informa Ana Raquel Macedo.
A representante da Associação de Mulheres, Mães e Trabalhadoras do Brasil, Celina Lazari, repudiou durante o debate na Câmara dos Deputados a possibilidade do compartilhamento de banheiros femininos com pessoas do sexo biológico masculino, mas que se autodeclaram mulheres.
O fato de que abusadores existem independente desses mecanismos de proteção não significa que a gente tenha que facilitar, que a gente tenha que retirar esses elementos de segurança.
Ela participou de reunião da Comissão de Educação da Câmara, realizada a pedido do deputado Capitão Alden, do PL da Bahia.
Essa possibilidade tem gerado muitas preocupações e debates na sociedade. Muitas mulheres e meninas se sentem inseguras com a possibilidade de que indivíduos de sexo biológico masculino, através de uma simples autodeclaração, possam ter acesso a espaços íntimos e exclusivos.
No debate, a empresária e mulher trans Sabrina Huss sugeriu um projeto de lei para que os atuais banheiros destinados a pessoas com deficiência venham a ser utilizados também pelas pessoas trans.
A população trans é uma população muito pequena, então não vai causar excesso de demanda no banheiro de deficiente. Não vai mudar nada. Entende? Por que eu digo isso? Porque, como eu falo, por experiência de vida, eu tenho 42 anos.
Não houve divergências entre os convidados para o debate. Em março último, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais entrou com ações no Supremo Tribunal Federal para garantir às mulheres trans o direito de utilizarem banheiros femininos e outros espaços sem discriminação. A associação questiona leis municipais de Cariacica, no Espírito Santo, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Londrina, no Paraná, e Novo Gama, em Goiás, e também Sorriso, no Mato Grosso, que proíbem a instalação, a adequação e o uso compartilhado de banheiros por pessoas de sexos biológicos diferentes. A associação alega violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da não discriminação e da regra constitucional que veda todas as formas de racismo. Em 2019, o STF enquadrou a homofobia e a transfobia como crimes de racismo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótima sexta para você, bom final de semana e a gente se encontra na segunda-feira. Até lá.
Câmara é notícia.